E conforme já anunciado, o assunto de hoje é a declaração do imposto de renda. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no programa a Vanessa Segala, que é delegada do Conselho Regional de Contabilidade.
É uma honra para nós estar novamente aqui nessa entidade, nessa empresa, poder ajudar a vocês também e ao público, aos ouvintes da emissora.
E a gente falava, né, fora do ar, que chegou de novo a época da declaração do imposto de renda.
É verdade, Ana Lúcia. Olha, eu acho que o tempo passa muito rápido, né? A gente fica praticamente 2 meses envolvido com o imposto de renda entre março e abril. E quando vê, tá ali de novo e passa rapidamente, né? Eu acho que todos... A gente vai ficando, consegue fazer pouca coisa, né? O tempo é muito rápido mesmo.
É verdade, tem razão. Bom, e quem que precisa declarar o imposto de renda esse ano?
Bom, você não teve modificações em relação ao ano, o calendário 2018, tá? O exercício 2019, praticamente as regras são as mesmas. Então, o que, que eu vou comentar, porque eu acho que é interessante frisar, porque muitas vezes as pessoas pegam por surpresas para não se dar conta desses dados aí. Quem recebeu no ano de 2018, por exemplo, rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. O que é esses rendimentos tributáveis? O que a gente pode considerar como rendimento tributável? O aposentado, o rendimento da aposentadoria, o trabalho assalariado, os que recebem aluguéis, por exemplo, os donos das empresas, os proprietários das empresas que recebem seu salário, que a gente chama de prolabore. E eu acredito que os mais essenciais são esses casos aí específicos que tem que ser a somatório desses valores ultrapassar R$ 28.559,70. Outro item que é bem interessante também, que a gente fala assim, rendimentos isentos e exclusivos na fonte superior a R$ 40.000. O que seriam esses rendimentos? Os proprietários da empresa, por exemplo, os lucros que eles retiram na contabilidade, ou seja, que isso apareça no lucro contábil do exercício, se esse valor que o sócio recebeu no ano for superior a R$ 40.000, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Digamos que um contribuinte que ganhou na loteria, por exemplo, o rendimento dele, ele é exclusivo na fonte que a gente diz. Então, se esse ganho dele for superior a R$ 40.000, ele é obrigado a declarar imposto de renda à pessoa física. Outro dado muito interessante que tem pegos muito contribuintes é a questão de qualquer relação que tu tenha feito na Bolsa de Valores, qualquer operação que tu tenha feito. Não interessa se tu tenha ganho ou perdido, mas enfim, se tu teve uma operação na Bolsa de Valores, você é obrigado a declarar no Imposto de Renda. Outro item também, ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é assim, tu tem um imóvel e você vendeu ele, você tem que cuidar muito o valor da venda dele. Que se passou do valor que você tem no papel, na escritura, você tem que ver se tem algum benefício, enfim, se passou daquele valor, tem que sentar com o seu contador e analisar, que provavelmente, se você não pagou imposto por ter suas isenções, que cada caso específico pode ser feito isenções, mas você tem que, no ano seguinte que ocorreu o fato, você tem que sentar com ele e declarar e dizer por que você não pagou o imposto, porque teve isenção disso e daquele outro. São situações específicas que devem ser analisadas. E uma coisa que também pega muito de surpresa é o agricultor, né? Que ele acha que ele nunca precisa declarar imposto de renda. E mais do que nunca, ele é um dos contribuintes que deve pensar muito bem nessa situação. Porque o agricultor que teve, no ano de 2018, uma venda superior a R$ 142.798,50, ele é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Se ele vai pagar ou não imposto, é outra situação. Se ele tenha mais desse valor, também pode ser que ele não pague. Isso tem que ser analisado com o contador, ele vai saber dar a melhor forma possível. Só ele tem que prestar muita atenção nesse valor, que às vezes ele passa desapercebido. Ele acha... não precisa e tal e tal. E hoje, com os cruzamentos de informações, o governo sabe de quase todas as informações. Então, é muito fácil ele pegar por aí. E outra é se os bens, se no final do ano, o contribuinte teria bens superior a R$ 300.000. O que é esses bens? Seria a soma da conta no banco dele, o valor do carro que ele tem, a casa que ele tem. Isso, a casa, o terreno, isso a gente fala em valor de escritura, não em valor de mercado.
Sim.
Porque se nós analisássemos em valor de mercado, daí
muita gente teria que
declarar imposto, né? Eu acho que o essencial para quem é obrigado seriam essas as situações.
Bom, e aí as pessoas que se enquadram em algumas dessas situações que você colocou, Vanessa, para elas. Como que acontece a declaração propriamente dita? Que tipos de declarações de imposto de renda que existem?
Aí, hoje, nós temos dois tipos de declaração de imposto de renda. Uma a gente chama por desconto simplificado, que, ou seja, tu pega a tua renda bruta e desconta 20%, limitado a R$16.754,34. Ou seja, não é tipo, ah, eu vou pegar 100 mil, vou descontar 20%, que dá 20 mil, vou aplicar a tabela. Não, não é assim. Ela tem um limitador, tá? E a outra é por deduções legais. As deduções legais, eu tenho que saber todas o que eu posso deduzir. Por exemplo, eu sou um assalariado, meu INSS que eu recebi, eu descontei no ano. Eu tive uma cirurgia, eu tenho uma nota do hospital, eu tive uma consulta com o meu dentista, eu tenho todos os recibos que eu paguei para ele, eu tenho uma consulta ou com um médico, eu tenho os recibos que eu paguei para ele, a despesa, eu tenho filho, o valor do dependente, o que eu pago para o colégio, para o filho. Então, essas situações. Então, o que o contador tem que analisar? Ele vai analisar qual a melhor situação que o contribuinte ou pague menos imposto ou ele restitua mais. Então, ali que a gente tem que analisar qual a melhor situação na hora de fazer a declaração.
E cada caso é um caso
específico.
Específico, né? Você tocou no assunto de dependente, né? Por exemplo, pago a escola do meu filho. Como que fica a questão dos dependentes na declaração desse ano?
A dos dependentes tem uma novidade agora aqui, que todos os dependentes, que ano passado era quem tinha acima de 12 anos, era obrigado a informar o CPF.
Isso.
Né? Uhum. Agora, todos os dependentes têm que ter o CPF na declaração. Se você quiser colocar o teu filho como dependente, se você usar ele, vai ter que colocar o CPF dele. Isso é uma amarração que a Receita está fazendo, né? E o valor que tu pode deduzir do dependente é R$2.265,08. Como se um filho custasse só isso no ano, né? E a parte da... O que ainda
incrível,
a gente fica,
né,
indignado, né? Que a parte da despesa escolar, ou seja, o que tu paga, também tem um limitador. R$3.561,50. Ou seja, num colégio particular, dá metade do valor que você paga do colégio. Numa faculdade, então, depende da faculdade, pode ser um mês de faculdade.
É, incrível. Vanessa, e te pergunto também, você falou dessa questão do CPF, que agora qualquer dependente, independente de idade, precisa ter o CPF. Além disso, alguma outra novidade que seja apresentada a partir desse ano na declaração do Imposto de Renda?
Saiu boato logo no início aqui do programa que, desde o ano passado até, na declaração de bens, hoje nós temos que botar muito mais informações, que antes nós só discriminava o bem, os dados dele, e muito nem se colocava informações sobre, digamos, a escritura, número da escritura, aonde que foi o cartório, essas coisas, muitas não eram colocadas, né? Agora... Desde o ano passado, o programa vem pedindo essas obrigações aí. Só que saiu boato no início que seria... Se tu não tivesse essas informações na declaração, você não poderia entregar, elas daria erro, tu não conseguiria entregar a declaração. Mas isso aí foi por terra, eu acho que tem muitas coisas que a Receita tem que rever isso aí. Porque tem muitos casos que não tem claro as coisas. Por exemplo, você pode ter comprado um imóvel pelo contrato e você não fez a escritura pública ainda, você pode lançar ele igual, da mesma forma. No teu imposto de renda. Então, são coisas assim que não tem... Isso aí saiu e, na realidade, eles caíram por terra, porque não vingou essa mudança aí que eles queriam fazer. E outra que, no dia seguinte, se tu entregou a tua declaração hoje, no dia seguinte, você consegue saber se ela está processada, né? Então, o que quer dizer processada? Se, por acaso, ela deu alguma pendência, ou tipo, que não foi aceita, que tem alguma coisa que não está certa, ela vai te dizer lá. Se você tem imposto a restituir, ele vai dizer que está para ser processado, ou seja, está na linha de restituição. Porque as restituições, elas começam de julho a dezembro, né? Então, tipo, se tu não tiver nenhum problema e tu tem imposto a restituir, ela vai falar declaração processada, mas está na base para ser restituído o imposto. Que isso quer dizer que tu tem até dezembro para receber essa restituição. Mas que ela não está com problema, está ok. Isso é uma novidade muito bom, porque tu tem tempo hábil para poder modificar ela se tu vê que tem algo errado na tua declaração. Porque se dizer que, se não processamento, se é que tem alguma divergência de valores ou coisa assim, o que é divergência de valores? Por exemplo, você mesmo, Ana Lúcia, você trabalha aqui na rádio, você recebe em forma de rendimentos da rádio. Você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, se você colocar um número diferente daquela folha que a rádio te forneceu no teu imposto de renda, a Receita já tem essa informação lá. Não vai bater. Daí vai confrontar, vai dizer que algo está errado, que o teu comprovante, o teu rendimento não fecha com o que consta na Receita. Então, vai aparecer essa divergência, você tem tempo de regularizar.
Uhum. E aí, em relação a aquele projeto que, por exemplo, o Maral tem juntamente com o Condica, né? Uhum. Que é o Conselho da Criança e do Adolescente, para as pessoas que precisam fazer o pagamento do imposto de renda, que podem destinar parte dele para as entidades. Uhum. Como que funciona isso? Ainda está em vigor? Temos projetos?
Sim, está em vigor. Assim, até tem a do idoso, que isso é uma coisa que a gente vai ter que, entre o contador e a prefeitura, sentar e rever essa questão também, porque eu acho que não só a criança, mas também o idoso tem que ter uma atenção especial também, né? Do idoso a gente não tem projeto ainda, mas da criança e do adolescente tem, existe sim, nós temos um fundo, e que, no caso, o contribuinte, que sempre ele vai ter um imposto a pagar, ele pode, no decorrer do ano, não só na época da declaração de imposto de renda, mas no decorrer do ano, ele pode fazer uma dedução, ou seja, fazer essa doação para esse fundo. Ele conversa com o contador dele e vê essa questão. Na declaração de imposto de renda, hoje, de março até o mês que vem, até o final de abril, ele só pode fazer uma doação de 3% do imposto devido que consta lá na declaração. E não, isso não quer dizer que só o que vai pagar imposto pode fazer essa doação. O que restitui também pode fazer essa doação. Porque daí, talvez ele não vai restituir o valor agora, mas ele recebe lá na frente com um valor corrigido do juro Selic, né? Então, também, os dois podem fazer essa doação. É uma questão de conversar e ver o que o contribuinte gostaria de fazer. Mas isso eu acho muito interessante e eu acho que cada contribuinte deve falar com o seu contador sobre essa doação, porque esse valor é um dinheiro que fica aqui no município e que vai para as entidades, e isso já foi aproveitado. Eu não tenho o número exato do que foi o ano passado, a prefeitura não nos passou ainda quanto foi de arrecadação, mas já tivemos anos que nós tivemos 50, 60 mil reais de arrecadação direto, isso pode ser muito mais que isso.
Prazos.
Então, começou a semana passada, né? Foi dia 7 de março e vai até o final de abril, dia 30 de abril. Então, passado isso, o contribuinte tem que cuidar muito com essa data, porque passado isso vai gerar uma multa, né? E essa multa, ela pode ser mínima ou pode ser máxima, depende de cada situação, né? A multa mínima, no caso de uma restituição, vamos pensar em uma restituição, quem tinha imposto a restituir, é R$165,74. A máxima, ela pode chegar a 20% do imposto devido. Então, lembra que tem que ter um cuidado específico em relação a isso, né?
Então, ficar atento aos prazos. Tá certo, então. Vanessa Segala, delegada do Conselho Regional de Contabilidade, conversando com a gente sobre imposto de renda.